espaço de entrevista. Em Canto Direto, damos voz aos artistas portugueses.
A minha convidada desta semana é a cantora e compositora madeirense Beatriz Caboz. A ponta do sol iluminou desde cedo o trilho que a conduziria à música. Costuma dizer-se que santos da casa não fazem milagres, mas neste caso, ter um pai e um tio professores de educação musical foi meio caminho andado para que a Beatriz e também os irmãos Gonçalo e Antelmo seguissem o mesmo rumo artístico. De tímida a extravaganza, foi um saltinho. Agora domina o palco com a sua voz poderosa e a sua presença arrebatadora. Já conquistou a ponta do sol e vai conquistando a Madeira. Depois de um café da manhã para dois, o melhor ainda estará para vir. Haja o que houver. Beatriz Caboz, muito obrigado por teres aceitado estar à conversa comigo para a Rádio Cantinho da Madeira.
Obrigada eu pelo convite. É sempre uma honra poder fazer aqui entrevistas e esta em especial para, penso que para os nossos imigrantes aí em Jersey.
Exatamente, não só para os imigrantes em Jersey, do Reino Unido, até do Brasil nos Exato. Ouvem, de muitos pontos do globo. Que estão a ouvir esta emissão e a ouvir esta entrevista, então, aqui com a Beatriz Caboz, madeirense da Ponta do Sol. Beatriz, desde muito cedo que frequentaste espetáculos organizados pelo teu pai, cantas desde os 5 anos, e eu fiquei aqui com uma curiosidade. Lembras-te quando é que foi esta atuação com 5 anos e o que é que cantaste?
Sim, por acaso foi uma atuação que é das poucas coisas que me recordo assim tão pequenininha. Porque por acaso costumo dizer que não tenho assim muitas memórias de antes dos 8 anos. Mas lembro-me perfeitamente, foi uma atuação na Madalena do Mar. Foi no âmbito do Festival da Canção Infantil, não foi o Festival da Canção, eram espetáculos que as escolas organizavam e que nós cantávamos músicas do festival que outros compositores levavam crianças para o Festival da Canção. E lembro-me que cantei nesse espetáculo na Madalena do Mar.
Muito bem, com 5 anos, não foi?
Exatamente, com 5 anos.
Ainda nem tinhas entrado na primária. Espetáculo.
Exato.
Os teus pais decidiram depois inscrever-te, eu não sei com que idade, no conservatório e no coro infantil da Casa do Povo. Isto já foi mais para a frente. Quando é que entraste no coro infantil da Casa do Povo e no conservatório?
No conservatório eu entrei, mas eu entrei primeiro que no coro infantil. Entrei com 7 anos, mas não foi no canto, foi no piano. E no coro infantil, penso que também por volta dessa idade, ou 8 anos, com a professora Maria João, na altura, na Casa do Povo.
Muito bem. E eu sei uma coisa, que agora disseste que entraste para o conservatório com 7 anos, para tocar piano. E eu sei que o piano não foi assim muito do teu agrado, não gostaste assim muito e depois não foste para a frente com o piano, foste mais com a viola, não foi?
É verdade, não sei como é que tens essas informações, mas é verdade, o piano, não sei porque não ganhei assim muito entusiasmo pelo piano. Na altura eu até... Isto não é bom de dizer, mas eu tentava de alguma forma arranjar desculpas para não ir ao piano. Mas sim, eu ganhei um interesse maior pela viola, mas eu penso que foi mais pelo facto de ter mais liberdade de tocar. Penso que por me identificar mais com as músicas, nós tocávamos, tínhamos mais liberdade em tocar músicas mais recentes, músicas pronto, que gostássemos mais. Uhum. E no conservatório era uma vertente mais clássico e na altura não me interessava muito. Okay. Pela vertente mais clássica.
Foi por isso. Muito bem, olha, eu também ainda tenho outra curiosidade. A tua casa na Ponta do Sol, tens galinhas lá?
Tenho.
Bom, esta pergunta assim saída, tu começas a pensar, então, mas o que é que vai sair daqui? Muito bem, porque porque nós aqui com as entrevistas aqui com o Kiko Pires, eu tento sempre surpreender os meus convidados. E então, o meu primeiro convidado para esta entrevista vai entrar já, porque ele é uma pessoa muito importante para ti. E quando me deixou uma mensagem de áudio, eu consegui ouvir as galinhas. E então vamos ouvir, nem mais nem menos do que o teu pai a falar de ti.
Uma vez que me foi sugerido falar um pouco sobre a minha filha e o gosto, como nasceu o gosto pela música nela, como é para dizer que julgo que o gosto pela música e pelo canto começou já muito antes dela nascer, uma vez que a mãe, portadora de uma excelente voz também, cantava em grupos, nos grupos da igreja e também cantou no grupo o coral da Casa do Povo da Ponta do Sol. Desde que me lembro, portanto, ela nasceu também num ambiente cheio de música à sua volta, uma vez que eu sou professor de educação musical, a mãe gostava de cantar, e os irmãos, o mais velho tem 7 anos mais, o mais novo está à volta de 3 anos, também já estudavam música e já gostavam de tocar, sendo ambos excelentes músicos e produtores também e criadores de música. Portanto, desde que me lembro, desde que a Beatriz começou a balbuciar as primeiras palavras, já cantava. E quando já falava mais alguma coisa, passava o dia a cantar. Portanto, começava de manhã e só terminava à noite. Entretanto, na escola, também participou nos grupos, como ela gostava de cantar, os professores de educação musical, portanto, convidavam a participar nos grupos formados na escola, onde ela também fazia de solista e cantava também em coro com os colegas. Acho curioso também, lembro-me quando nós falávamos na música portuguesa, principalmente no fado, a Beatriz, vamos lá, não digo detestava, mas não gostava. E hoje em dia ela adora cantar fado, principalmente o fado mais atual. Relativamente à sua parte humana, acho que a Beatriz é uma pessoa muito justa, pensa nos outros, não é egoísta, não gosta de se pôr nos bicos dos pés. Por vezes acho que não lida bem com as faltas de honestidade, de sinceridade e de lealdade. Ela é uma pessoa que tenta ser verdadeira e nunca faz nada para prejudicar os outros, mas ela sente muito quando alguém, entre aspas, trai. Aquilo que eu peço é que ela agora comece a criar as suas músicas, aproveitando os excelentes músicos que tem na sua banda e em casa também, que são os irmãos.
Quais são os comentários que tens a fazer ao que ele disse?
Acho que ele não podia descrever da melhor forma. O meu pai, por acaso, também é uma pessoa muito reservada, também como eu, e é realmente engraçado ele ter aceito fazer também esta entrevista.
Uhum.
E ter pronto, partilhado um pouco daquilo que eu sou e daqueles que são os meus valores.
Uhum.
E tentei aqui não me emocionar, porque também sou uma pessoa muito emotiva e quando eu começo a chorar, isto dá um bocadinho perca.
Sim, sim. Portanto, ele às tantas diz que és uma pessoa que sente a falta de lealdade dos outros quando traem. Portanto, já sentiste isso ao longo da tua, que ainda se pode dizer curta carreira, mas já sentiste essa traição?
Infelizmente, sim. Lá está. E eu sou, digamos que tenho, como disse, uma curta carreira e não tenho assim grandes exposições como outros grandes artistas têm. Mas isso realmente é um ponto que a mim, eu sei que não tem a ver apenas com esta área, mas eu acho que esta área das artes e da exposição é um bocadinho complicada nesse aspecto.
Uhum.
E sim, já senti algumas vezes e fico muitas vezes frustrada e muitas vezes choro, porque lá está, porque aquilo que nós somos ou tentamos ser para os outros muitas vezes não é aquilo que os outros isso nos dão.
Não é essa retribuição.
Exatamente.
Uhum. Uhum. Eu compreendo. Acho que toda a gente que nos está a ouvir também compreende isso. Mas vamos então continuar. O teu pai tocou aqui em alguns pontos de quando eras pequena, o que é que fizeste. Mas eu também posso dizer que também com 10 anos cantas no 19º Festival da Canção Infantil da Madeira, 2010, com o tema Tudo o que faz feliz.
Tudo o que me faz feliz.
Tudo o que me faz feliz, é isso. Ainda te lembras desta música?
Lembro-me perfeitamente. A música, por acaso, foi... A letra, se não estou em erro, foi do professor Zé Abreu. E a música foi do professor Sidónio Pestana, que agora é atualmente variador daqui da Ponta do Sol. E lembro-me perfeitamente, porque lá está, quando eu era pequenininha, o meu sonho era realmente ir ao Festival da Canção e gostei bastante. A música, lá está, também nós fizemos aqui em casa, como o meu irmão mais velho tinha muito interesse em gravações e filmagens. Nós, por acaso, também gravámos um vídeo dessa música aqui em casa e fico contente porque algumas crianças, mesmo hoje em dia, às vezes chegam ao pé de mim e mostram-me essa música e dizem: "Ah, eu lembro-me de te ver pequenininha a cantar,
sim,
aquela música em casa." É engraçado. Olha, acaso eu sempre me lembro dessa
música.
Dessa música.
Eu também quero que os nossos ouvintes ouçam um bocadinho dessa música, porque eu consegui, através do Facebook da tua mãe, ir buscar um vídeo que ela lá publicou, já não sei há quantos anos, mas eu consegui ir lá e buscar. Vamos só ouvir um bocadinho dessa música. Cá está, um bocadinho da música. mais uma surpresa para ti.
É verdade.
Também participaste no 4º Festival Infantó-Juvenil da Madeira 2015 com o tema Magia de Acreditar. E eu não consegui perceber, mas sei que ganhaste algum prémio, porque eu vi uma foto tua com mais duas meninas e eu acho que ganhaste qualquer coisa. O que é que ganhaste ali?
Sim, se não estou em erro, ganhei o terceiro lugar.
Estou a tocar aqui em alguns pontos, então. Como estás a ver, estou a ir aqui pela ordem cronológica. 26 de dezembro de 2016, tens uma atuação que é várias vezes colocada no Facebook, também da tua mãe, em que cantas com a Elisa Silva, que foi, por acaso, a minha anterior convidada aqui também das entrevistas, e cantas o Holy Night, acompanhadas da Orquestra de Bandolins da Ponta do Sol, Câmara de Lombos e Camacha. Eu acho que eu gostava que foi um dos momentos mais bonitos também, não foi? Para ti?
Foi, até porque desde pequena que eu também gosto de não cantar a primeira voz, mas sim também fazer vozes com outras pessoas. E sempre que eu tenho a possibilidade de entrar num projeto e poder cantar com segundas vozes, eu acho sempre interessante. E nessa música em particular, convidaram-me a mim e a Elisa para cantarmos esta música e eu gostei bastante porque é uma música que eu adoro. Para mim o Natal é a Holy Night. Adoro cantar a Holy Night e acho que é um dueto bonito e as pessoas na altura gostaram bastante.
Em julho de 2018 foste a grande vencedora do Mostra que Vales e depois acabaste o secundário e foste para Lisboa, não foi? Portanto, eu penso que com 18 anos foste para Lisboa e, salvo erro, para entrares no curso de Gestão e Recursos Humanos.
Exatamente.
Estarei certo? Terminaste o curso, mas sempre com música, não é? Sempre ao mesmo tempo com a música.
Sim, na altura... eu já não me recordo se foi em 2019, mas eu penso que foi em 2019 ou em 2020. Na altura, como estava lá em Lisboa e ouvia falar muito da escola de jazz, o Hot Club, eu acabei por fazer um curso, uma oficina de jazz lá no Hot, de um ano. Pronto, em conjugação com o curso que eu estava a tirar em gestão.
Sim. Eu sei que conheceste lá em Lisboa uma pessoa que foi muito importante para ti em termos de vocal, que foi o teu vocal coach de nome Diogo Pinto, não é?
Exatamente. O Diogo Pinto eu conheci através dos meus irmãos, porque eu, se não estou em erro, fui através do Antelmo, do mais velho, porque o Antelmo dava aulas numa escola e ele também dava aulas nessa escola. Entretanto, o Diogo abriu a sua escola de voz.
Uhum.
De voz e, neste momento, não só voz, também de produção. E ouvi dizer que ele era um excelente professor e tive durante 2 anos aulas com ele. Ele é incrível, ele é um excelente
professor, então.
É um excelente professor.
E tens falado com ele ultimamente, ou não?
Aprendi muito com ele. Ultimamente, não muito. Mas aprendi muita coisa com ele que fica para o vídeo.
Ok, não tens falado muito com ele, mas ele também quis entrar aqui. Portanto, vamos ouvir o que é que o Diogo Pinto tem a dizer de ti.
Olá, Beatriz. Passei por aqui só para te deixar umas palavras. Então, lembro-me de, nas nossas aulas, de seres uma autêntica força da natureza, da tua entrega, da tua vontade de aprender e de uma mistura rara de talento com atitude que pouca gente tem. És trabalhadora, sem dúvida, curiosa e nunca tens medo de arriscar. Alcanças sempre todos os desafios que te metem à frente. Fico muito feliz por ver o teu percurso, porque tu mereces cada passo que estás a dar. E continua a seguir o teu instinto, a cantar com verdade e não deixes que ninguém te diga o que deves ser. Tens tudo para ir muito longe e o mais bonito é que fazes tudo isto sendo tu própria. Um grande beijinho.
Então, gostaste?
Sei, claro. Até porque já não falo com ele há algum tempo e lá está, nós muitas das vezes... eu também digo isto porque eu também sou assim, mas muitas das vezes nós pensamos... nós temos ideias de outras pessoas e não transmitimos às pessoas o que sentimos, não é?
Uhum.
Eu sou um bocadinho assim, eu não sou muito de exprimir o que eu sinto e gostei bastante, claro, que de uma pessoa que tem o talento que tem dizer-me isto é sempre mais uma forçazinha e é sempre bom.
Dizes que não consegues exprimir o teu sentimento, mas e quando cantas? Será que aí consegues, através da música, quando estás no palco?
Não é que eu não consiga, é mais... aquela questão de, às vezes estamos na nossa correria e no nosso mundo e esquecemos de dizer às pessoas o que é que nós... achamos delas, o que elas nos transmitem, o que é que elas são para nós.
Sim.
Mas para mim é muito mais fácil, através da música, transmitir aquilo, aquilo que eu sinto.
Muito bem.
Até porque lá está, este tipo de entrevistas eu fico sempre ansiosa, porque lá está, eu não tenho o dom da palavra, admito.
Tens, claro que sim.
É sempre para mim um bocadinho uma coisa nova. Mas pronto, mas lá está, temos de abraçar coisas novas e tentar
Claro que sim, claro que
tentar
sim.
Evoluir.
Evidente, evidente que sim. Chegámos então àquele ano da pandemia, 2020, que fez com que voltasses à Madeira, não é? Voltasses com o teu irmão, que também estava contigo em Lisboa, Antelmo. E aí surgiu um projeto também que achei muito interessante, que depois voltaram a repetir no ano seguinte, que foi o projeto de covers de músicas de Natal. Que foi muito giro, vocês fizeram em 2020 e depois voltaram em 2021 também a fazer o projeto com outras músicas. E achei interessante que fizeram isso, portanto fizeram o áudio e o vídeo, e o vídeo foi gravado no teu quarto, em que desviaste ali tudo para transformar o quarto num estúdio para transmitir isso. Eras tu, o Antelmo e o Gonçalo, os três ali a cantar e a tocar. Como é que foi? Lembras-te do que é que sentiste quando estavas a cantar e com eles ali?
Eu lembro-me perfeitamente disso, até porque eu tinha outros colegas de... Aquilo foi no meu quarto, sim, mas eu tinha outros colegas do apartamento, e eu lembro-me que aquilo ficava completamente... bagunçado. E pronto, eles também tinham de ouvir, tinham de levar com a minha voz e com eles a tocar também. E lembro-me que era engraçado, porque eles também ajudavam no cenário, ajudavam também a gravar às vezes. Era engraçado.
E foi, houve uma grande receptividade das pessoas, porque depois voltaram a repetir novamente no ano seguinte. Portanto, isso significa que as pessoas mostraram que tinham gostado, e através de mensagens.
Sim, sim. Na altura as pessoas mandaram várias mensagens e perguntavam quando é que era o próximo. Por acaso foi um projeto, digamos assim, foi interessante.
Em agosto de 2020 participaste no Musical World, foi uma segunda edição do concurso de canto digital.
Achei um concurso interessante, porque lá está, nós achamos que com a pandemia tudo mudou. O que achávamos que podia acontecer não aconteceu, aquilo que nunca achávamos que poderia acontecer acabou por acontecer, e isto é uma coisa que ninguém pensa, um concurso online de voz, como é que é possível? E foi um desafio interessante, por acaso, gostei bastante, e foi interessante porque lá está, estávamos em casa, também, pronto, eu tinha aulas, estava no segundo ano da licenciatura, na altura. E foi uma forma de, pronto, também passar mais o tempo e mostrar também o talento, pronto, nas redes sociais.
Claro, claro. A 15 de outubro de 2021 lanças o teu tema original, único até agora, denominado Sim. Café da Manhã para Dois. Certo? Foi tu que o compuseste, não é? Tu é que escreveste o tema. Olha, vou pedir-te para que sejas tu a dizê-lo ou a cantá-lo, o refrão. Pode ser?
Posso cantar um bocadinho. Okay.
Foi muito bem, espetáculo. Vamos lá.
O refrão. Ok. Voltei-me a apaixonar por esse teu olhar, impossível te deixar escapar. Ficamos nós os dois e o resto para depois. Café da manhã para dois. É este o sal.
Muito bem, muito bem. A tua voz realmente é espetacular. Gosto imenso de ouvir.
Não estava aqui preparada para cantar.
Ah,
portanto...
mas correu bem. Correu bem.
Em ti acreditei quando em amor falavas, por isso eu guardei no meu peito que me amavas. Tu largaste minha mão, é verdade, eu não esperava, e deixei. deixaste ir em vão. Tudo aquilo que guardava foi difícil, eu não minto, mas já são mágoas passadas. Agora sim eu sinto tudo aquilo que cantavas, tudo aquilo que cantavas. Voltei-me a apaixonar por esse teu olhar.
Em novembro de 2021 participaste em dois concursos de talentos na TV. Na TV passou a 14 de novembro a prova cega, penso que aquilo é gravado antes, mas pronto, na televisão passou a 14 de novembro, do The Voice Portugal, onde cantaste Haja o que houver dos Madre Deus. Ninguém virou a cadeira no site oficial do The Voice, e no site oficial do The Voice há um comentário que dizia o seguinte: apesar do grande talento da Beatriz, com este tema, os mentores esperavam mais simplicidade. E a tua mãe responde com um comentário dizendo: a simplicidade está na Beatriz. Concordas?
Concordo.
E o que é que achaste deste comentário do The Voice? Que,
por acaso não sabia desse comentário, nem desse comentário, nem do da minha mãe.
Portanto, eles acharam que foste pouco simples, mostraste devias ter mais simplicidade.
Sim, eu percebo o comentário da pessoa, isso é um comentário de alguém, não? Certo?
Está no site oficial, esteve no site oficial do The Voice, não sei quem é que escreveu.
Eu percebo o que estão a dizer, porque lá está, porque eu fiz, eu juntamente com o meu professor de canto na altura, o Diogo Pinto, e o meu irmão Antelmo, fizemos esta versão completamente diferente. E para algumas pessoas, pronto, talvez preferiam a versão exatamente, mas eu preferi levar uma versão mais arrojada, essa versão que ele vai.
Exato. O júri infelizmente não percebeu isso, não foi? E não avançaste. poucos dias depois, a 18 de novembro, isto foi tudo de seguida ali, tac, tac, dia 18, estiveste no programa da Cristina, o Cristina Convida, e aqui foste, e aqui cantaste o tema original, não foi? O tema...
Exato, foi. Uhum. Foi.
Muito bem. E eu não vi o que é que o júri diz, o que é que o júri aqui disse, que também faltou simplicidade.
Olha, eu vou-lhe ser sincera, eu não me recordo. Eu sou péssima às vezes, porque muitas vezes a minha mãe diz: tu não te lembras de nada, e é verdade, há coisas que...
Pois estou a ver, estou a ver isso, porque eu estou aqui a dizer várias coisas que já não te lembravas, não é?
Exato.
Muito bem.
Na altura dizias que estas duas participações te poderiam trazer vantagens a vários níveis. Eu queria que comentasses cada uma dessas vantagens que tu esperavas, a ver se realmente o que é que saiu daí, da participação nestes dois concursos de talentos. Deu-te um bom nível de formação, sim ou não?
O The Voice, sim, em vários níveis. O outro, o da Cristina, não. Achava que ia ser uma coisa e foi outra. O The Voice... aprendi muita coisa. Aprendi também lá com o vocal coach de lá. Também aprendi... Aquilo é outro mundo, é completamente diferente. Aprendi a lidar mais com a pressão, lá está, porque eu nunca tinha estado num programa assim com... com artistas...
Com câmaras.
Conhecidos, exato, com câmaras, com tantos ensaios, com tanto rigor a nível das roupas, da apresentação que nós tínhamos de ter em palco. Foi uma experiência mesmo num todo. Não foi num todo, porque não passei às outras fases e também não sei o que é que seriam as outras fases. Sim. Mas foi uma boa experiência, apesar de não ter passado.
Tu dizes, já agora que falas em experiência, em termos de experiências, tu dizias que tinhas receio em falar em público, dizias ser envergonhada, isso também contribuiu para perderes um bocadinho essa vergonha, não foi?
Um bocadinho, sim, mas a verdade é que eu sinto que perdi um bocadinho mais da vergonha e da... e do facto de ser tímida no projeto que eu abracei aqui no Sim. casino.
Exato, no Extravaganza.
Exato, no ano a seguir.
Certo, certo.
No ano a seguir.
Olha, e deu-te visibilidade também. Uma das coisas que querias que desse era maior visibilidade. Achas que conseguiste ter essa maior visibilidade?
É assim, eu vou ser sincera. Nós... neste mundo de redes sociais e de exposição, muitas das vezes dizem: ah, se tu fores àquele programa vais ganhar visibilidade ou vais ter um futuro. E a verdade é que o que eu percebi é que nada tem a ver com o programa, tem a ver sim contigo e com as oportunidades que tu vais ganhando e vais aceitando ou não.
Depois da participação, é isso? Depois de participar no programa?
Exato, uhum. Porque o programa em si não me deu assim.
Uhum. Foi muito rápido, não é? Sim, eu compreendo.
Sim, sim, exato, mas eu também lá estava, que é pela primeira fase. Uhum. Portanto, também não posso falar muito sobre isso, porque fiquei pela primeira fase.
Uhum. Ok, vamos avançar. A junho de 2022 foste desafiada pela Banda Municipal do Funchal a cantar pela primeira vez o tema da Marisa, ó Gente da Minha Terra. Uhum. E no Facebook escreves: e que grande responsabilidade, foi enorme prazer poder tocar com esta orquestra incrível. Ainda há pouco o teu pai disse que tu não cantas nada mal fado, e que o fado, quando eras mais nova, não gostavas nada, detestavas, e que agora adoras. Como é que é essa vertente do fado? Eu não vi nenhum vídeo, nenhum áudio contigo a cantar fado, tirando estas apresentações pontuais. O fado, uhum, é uma coisa que está, por enquanto, de lado e que vais buscar em breve, ou não?
Boa pergunta. Penso que sim. Eu lembro-me perfeitamente, quando eu era mais pequenina, o meu pai, não tanto a minha mãe, o meu pai é que fixava mais, dizia, ah, mas tu devias cantar fado. Mas o fado que ele me mostrava era um fado assim mais... Eu não desvalorizo, mas não é um fado que eu gostasse e que me identificasse muito. Mas para mim, eu fui começando a ouvir a Marisa desde para aí, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, fui começando a ouvir a Marisa e eu identifico-me com o fado da Marisa. Quem fala da Marisa, também identifico-me com o fado da Raquel Tavares, agora da Sara Correia. É um fado assim mais... mais mexido e diferente.
Sim.
E a partir do momento que eu comecei a ouvir esse fado, comecei a ganhar o gostinho. E quando me convidaram para esse concerto no Funchal, que eu acho que foi na altura, se eu não estou em erro, o professor Inquilino, eu gostei bastante e percebi que gostava bastante de cantar fado quando eu cantei ao Gente da Minha Terra com eles. E a partir daí fui cantando fado e sempre que eu canto fado as pessoas dizem que gostam bastante e para cantar mais.
Sim.
Para cantar mais músicas de fado. Então cada vez mais eu tenho ganho esse gostinho pelo fado. E realmente gosto bastante e sinto quando eu canto fado, aí eu consigo libertar aquilo que eu sinto.
Certo, certo.
Consigo-me exprimir.
Mais sentimental. Porque não, paralelamente à banda Beatriz Cabós também, a ver também esse projeto em simultâneo de fado, para cantares fado em alguns...
Eu também tenho, mas o projeto que eu tinha de fado era eu e o meu irmão, era um duo, eu e o meu irmão ao piano. Okay. Já apresentei em algumas capelas. Também é interessante. É um espetáculo mais intimista, nada a ver com o outro espetáculo. É para um público diferente.
Também tenho aqui um outro comentário teu, portanto, quando cantaste na Capela de Santo António, dizias assim: confesso que não era um género que me despertasse muita atenção, mas após ter sido convidada para participar nas comemorações do Dia da Região, senti que era um género que queria explorar. Foi um enorme prazer poder partilhar este momento com o meu irmão Antelmo, que é um pianista que admiro muito. E portanto, cá está, aqui o que tu dizes, confessas que não era um género que despertasse muita atenção, mas que aos poucos foi despertando esse gosto por cantar o fado. Muito bem, quem sabe podemos então ouvir aí mais umas versões no futuro de Beatriz Cabós. No verão de 2022 crias o Beatriz Cabós Duo, um projeto de versões acústicas de temas pop rock americano, que o teu pai também referiu, penso que no que ele há pouco disse, que era uma coisa muito à frente ali para a Madeira, com muita animação, audácia, que são os conceitos-chave deste projeto. O teu irmão ali também fez os arranjos de toda a banda e também toca teclado. A Beatriz tem aqui vários projetos em simultâneo e que, consoante o local, consoante o tipo de convite, ou é a Beatriz Cabás Du, ou é o trio, ou é a banda, portanto, depende do tipo de convite, vai adaptando a atuação ao conceito do evento, é isso, não é? Entretanto, entras no tal, há pouco estavas a falar nisso, no musical do Casino da Madeira, denominado Extravaganza, que era apresentado como um grande espetáculo rodeado de talento local, de extravagância, sensualidade, elegância, sedução, muita diversão. Estreou a 24 de setembro de 2022 e manteve-se em exibição até, e agora vou aqui arriscar, até fevereiro de 2023? Ou mais?
Sim. Sim, até fevereiro.
e para além de cantares, também representavas e dançavas.
E, assim,
eu acredito que esses espetáculos te tenham tornado uma cantora mais completa em palco. Consegues estabelecer uma boa relação com o público, uma presença mais arrebatadora, como eu falei na introdução que eu fiz, mais arrebatadora em palco. Estou certo, não é? Foi muito importante.
Sim. Na altura, eu lembro-me perfeitamente que isto foram antes de estrearmos, tivemos acho que 2 meses intensivos de ensaios. E eu lembro-me de dizer à Juliana Andrade, que era a coreógrafa, muito boa coreógrafa daqui da Madeira, dizer que, pá, senti-me assim, porque nunca tinha feito algo em que eu cantasse, dançasse e representasse ao mesmo tempo.
Não é fácil, mesmo... não é? Não é nada fácil.
Não, não era mesmo... era mesmo uma experiência nova para mim. E eu muitas vezes ficava assustada.
Sim, sim.
E ela tranquilizava-me sempre e também os colegas ajudavam muito. Mas foi uma experiência mesmo que acho que me fez crescer no sentido de ganhar mais confiança com o público.
Mais presença em palco, não é?
Mais à vontade, exatamente. Uhum. Exato.
Sem dúvida que sim. Cantar, dançar.
Exato.
Qual era o outro? Dançar, cantar e...
representar.
E representar. Uau, é realmente um espetáculo muito completo. Anuncias no Facebook que no dia 2 de janeiro de 2023, na Placa Central, irias apresentar o teu primeiro projeto musical a solo e escreves um post dizendo: vou fazer-me acompanhar por alguns artistas regionais e nacionais com a promessa de partilhar convosco uma boa dose de energia. Dia 2, conto convosco para fazermos música juntos. Como é que correu? Excedeu as minhas expectativas esta apresentação?
Sim, por acaso nós tivemos bom feedback. Porque lá está, porque é um projeto que cá na Madeira não se vê muito, tanto pelos arranjos que o meu irmão faz, que para mim são incríveis. Não é por ser, talvez, pode ser por ser irmã, mas eu sei que tem muito talento. Por ser uma coisa completamente diferente daquela que nós estamos habituados a ver aqui na Madeira. Também porque, ok, nós podemos cantar algumas músicas, as bandas podem cantar algumas músicas pop, mas um concerto inteiro com esta energia e com este conceito não havia, era mais diversificado.
Uhum.
Então eu quis apostar num projeto por inteiro pop rock americano.
Exato. E pronto, isto veio logo em sequência ali do Extravaganza, portanto já estavas ali com o ritmo.
Exato.
Todo, não é?
Foi muito bom, lá está, foi muito bom o Extravaganza para eu pôr em prática este meu novo projeto, foi muito bom.
Esclarece-me só, este novo projeto estamos a falar do quê? Da Beatriz Caboz Banda, é isso?
Sim, exato.
É, pronto, ok.
Exato.
Muito bem, Beatriz Caboz Banda, então, que iniciou aqui dia 2 de janeiro de 2023.
Exato.
Entre os músicos que tocam contigo, tens um músico chamado Crowd.
Exato.
Não é? O Carlos Rodrigues. Porque, ele é muito bem visto na Madeira, não é? Grande músico, não é? Portanto, foi uma grande contratação que fizeste para a banda.
Exato, o Crowd, para além de grande músico, é uma grande pessoa. E toca muito bem e está sempre bem disposto, sempre pronto para novos desafios. É uma boa onda.
Então vamos ouvir essa boa onda, está bem? Vamos lá.
Alô, malta. Sou Carlos Rodrigues, sou guitarrista, toco no projeto da Beatriz. E a Beatriz, a nossa grande Beatriz. A Beatriz, todos sabemos que é um talento musical enorme, mas quero deixar aqui salientar que é um prazer enorme trabalhar com a Beatriz, porque para além de tanto talento musical, é uma pessoa muito terra a terra, muito leve, super divertida, o que faz com que o trabalho também seja uma experiência de amizade, cumplicidade, e neste meio é uma coisa que não tem preço e é uma coisa que eu valorizo imenso nesta aventura musical e de trabalho com a nossa grande Beatriz Cabos.
E foi então o Crod aqui também a dar
é só surpresas.
Umas palavras.
Ainda há pouco estive a falar com ele e não esperava isto.
Então ele portou-se bem, fez surpresa, fez aqui um segredo disto, que era isso que se pedia. Muito bem. Em 2023, destaque também a tua presença no festival aqui e acolá, na Ponta do Sol, que pelas publicações que fizeste também foi um grande momento, acho que também é um daqueles momentos para recordar. Assim como a 4 de setembro de 2024, o facto de teres feito a primeira parte dos HMB, não foi?
Uhum.
Também foi outro grande momento. Já este ano de 2025, em julho, atuaste no Museu da Cidade do Açúcar, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, e em agosto também estiveste na festa gastronómica do Peixe-Espada Preto. E finalmente também dia 12 de setembro na festa das Vindimas. Eu acho que estes foram os pontos mais, se calhar, os momentos mais importantes, ou queres realçar algum outro que eu não tenha aqui falado?
Eu penso que sim. Lá está, como eu lhe digo, muitas vezes eu esqueço-me das coisas.
Sim, sim.
Mas os mais marcantes, sim.
Sim.
Foram esses.
Muito bem. Há uma pessoa que tens falado ao longo desta entrevista muito, o teu irmão Antelmo, que tem estado nos teus projetos, também com o irmão Gonçalo, mas o Antelmo se calhar mais. E por isso, nada melhor do que ouvir o Antelmo a fazer assim um pouco um resumo de tudo aquilo que falámos aqui nesta entrevista. Vamos lá ouvi-lo, a ver o que é que ele tem a dizer também.
Hello, hello, mana. Bem, a Beatriz, desde muito cedo, desde que me lembro, com o meu irmão mais velho, ela está sempre ligada à música, sempre a cantarolar quando é miúda, mesmo aquelas músicas inglesas que ela já começava a cantar sem a letra, obviamente, na altura, mas lá com a linguagem dela. Ela não era um obstáculo, ela sempre cantou. Participou também em festivais, como por exemplo o Festival da Canção Infantil, foi dos primeiros que ela começou a dar os primeiros passos. Noutros festivais e espetáculos também das escolas, ela também era logo a primeira a querer cantar, ou seja, ela fazia de todo lugar que passava, fazia de questão de ser um palco para a cantar assim para as pessoas com alma, com coração, como ela sabe fazer. Depois, pronto, ela foi seguindo a área da música também, em paralelo com o curso de gestão, e em Lisboa também aprofundou os seus conhecimentos em música com um grande amigo que nós temos, que é o Diogo Pinto, e vocal coach de grandes artistas nacionais. Ela teve o privilégio de fazer parte ali com ele também, de ser um amigo, em que ela cresceu bastante, ficou mais matura em termos musical. E foi uma oportunidade gigante para ela, pronto, amadurecer mais nessa área. E desde então ela nunca parou. Depois participou também no The Voice de Portugal, na altura do Covid, etc. A partir daí também tem projetos dos trios, no qual eu tenho o privilégio e o orgulho de fazer parte. Uma banda também lançou também o seu original na altura, o chamado Café da Manhã para Dois. E estamos a trabalhar em futuramente aqui a sair mais umas originais, é isso que está aqui em mente. E pronto, e desde aí temos também a banda, o mais recente projeto dela é a banda Beatriz Cabos, no qual também tenho o privilégio e o outro meu irmão de participarmos e de fazer parte da direção musical. E a Beatriz, a forma dela trabalhar é incrível, é uma pessoa super fácil de trabalhar, super humana, apesar de tudo. E no final do dia nós nos divertimos imenso, que é o mais importante também. E pronto, eu acredito que a Beatriz vai alcançar muito sucesso na vida em termos musicais, porque eu sei que ela é uma pessoa que não é de desistir. Ela tem garra, ela canta com alma, com coração, e tudo o que ela faz com carinho e amor, e isso é o que prende as pessoas. Epá, e no final do dia tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho de ser irmão da Beatriz, e de poder também fazer parte desta caminhada dela, que sei que ela vai chegar muito longe e vai dar muitas cartas, tanto a nível nacional e, arrisco-me dizer, a nível internacional. Portanto, força, muita música e beijinhos.
Cá está, então, irmão Telmo.
Não estava à espera também.
Ele acaba de fazer aqui um resumo da nossa conversa, não é? E houve aqui uma parte que eu fixei, que é, estão a trabalhar em projetos novos, novos originais, então que significa que vamos ter aí novidades, não é?
Sim, como eu disse, este interesse pelo fado e pela, lá está, por música com mais sentimento, tem crescido. E penso que vai ser mais por aí que vamos trabalhar.
Muito bom. Então, os originais que vão surgir, se calhar, mais no fado, na onda do fado, é isso?
Sim, poderá não ser aquele fado puro, mas assim,
sim,
em algo
sim, com uma nova roupagem, não só acompanhada de guitarra portuguesa, mas de piano ou outros instrumentos, não é? Muito bem. Convites para tocares fora da Madeira. Tenho visto que tens tocado na Madeira, cantado na Madeira, para cantares no continente, junto da diáspora madeirense. Ainda não surgiu assim nenhum convite?
Neste momento, não. Que eu me esteja a recordar, não. Mas estou a trabalhar para tentar levar este projeto que eu tenho do pop rock americano para levar para Lisboa e para as aldeias lá. Uhum. Porque pronto, lá é um mundo maior, também há muitas festas, só que lá está, para conseguir os contactos e saber para onde é que eu tenho de enviar o portfólio e pronto, e mandar o que eu tenho da banda, é um processo mais complicado. Mas estou a tentar começar nesse caminho.
Muito bem. Como é que os nossos ouvintes te podem encontrar nas plataformas digitais? Portanto, para já podem ouvir o original, não é? O Café da Manhã para Dois, que está em todas as plataformas digitais. E mais, o que é que tens mais? Tens covers, não é? Depois tens os covers. Uhum. Também estão disponíveis, é isso?
Tenho os covers que estão disponíveis na página que o meu irmão Quantelmo criou, que é o Caboz Production, somos nós os três, eu, Antelmo e o Gonçalo, que fazemos os covers, e também podem seguir o meu trabalho também no Instagram e no Facebook.
Uhum. Pois, eu agora tenho que referir isso. Convém não confundir a Beatriz Caboz com a Bia Caboz, não é? Porque existe uma outra Bia Caboz, não tem nada a ver com a Beatriz, e portanto é Beatriz Caboz mesmo, ok? Pessoal, a que se nos está a ouvir, é Beatriz Caboz que tem que pesquisar e ouvir o original e também os covers da Beatriz. Beatriz, muito obrigado por esta conversa, onde te deste a conhecer aos nossos ouvintes, a grande maioria madeirenses, como eu já referi, que nos ouvem não só na Madeira, mas também um pouco por todo o mundo, e que continuas a iluminar os palcos como tens iluminado a Ponta do Sol.
Obrigada eu pelo convite, foi muito interessante, não estava à espera de tantas surpresas, mas foi um momento interessante também para eu tirar um bocadinho deste medo de falar, de ser assim, entrevistas mais longas.
Até cantaste e tudo, espetáculo, foi lindo, foi lindo. Então vá, muitas felicidades, Beatriz, tudo bom.
Obrigada, igualmente.
Obrigado.
Obrigada.